Teu nome é poderoso. Aleluia. Teu nome é poderoso, Jesus. Teu nome, Senhor, o teu nome.
As muralhas cairão.
Aleluia, Jesus. O teu nome, Senhor, é poderoso, Jesus. O teu sangue é poderoso. O teu nome é grandioso, Senhor. Neste momento, Senhor, nessa hora, nós entregamos, ó Deus, a nossa vida no teu altar. Registra o nosso nome, Senhor, no livro da vida. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre todos nós. Nós queremos, ó Deus, agora neste momento, colocar a nossa vida no teu altar. E nós declararmos aqui que o teu nome é poderoso. O teu sangue é poderoso. Poderoso para mudar, para transformar. Poderoso para fazer milagres. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, meu precioso e amado Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém, povo de Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, não é verdade? Glória a Deus. Que bom, que privilégio estar aqui nessa noite, dizer para você que você é muito importante para Jesus. Se você soubesse, a gente pudesse mensurar a alegria do Espírito Santo de Deus em que você está aqui nessa noite, prestando um culto de adoração a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós arranjamos tempo para tudo e para todas as coisas. Você vai ficar assustado se você abrir o seu celular, pastora, e ali tem um tempo que você usa isso aqui, né, Tati? Os meninos mais novos aí, sabe disso, Edson? No celular tem o tempo que você fica com ele. Você já pensou? Isso é para mim aqui, gente. Eu estou me corrigindo aqui. Você já imaginou a gente dedicar todo esse tempo que fica registrado aqui para Jesus? Já pensou? Sabe, queridos, quando eu viajava lá para Israel, eu comentava com o grupo e dizia para eles assim: nós somos muito fracos em oração, sabe? Valzinha, o povo muçulmano, eu acordava de manhã e eu ouvia a oração deles, 10 horas da manhã eu ouvia a oração, vocês viajaram junto comigo, lembra, gente? 10 horas da manhã, ouvi a oração deles. Meio-dia, ouvi a oração deles. 3 horas da tarde, não era assim, Aurim? E 5 horas da tarde. E não importa onde eles estavam, eles largavam daquilo que estava fazendo o povo muçulmano. E faziam as suas orações. Um dia eu falei para um grupo de caravana: que vergonha. Porque nós que somos cristãos não fazemos nem a metade disso. E muitas vezes a gente chega na igreja e quer prestar uma adoração a Deus, e a gente está olhando no relógio. Quem sabe você está assim: puxa vida, eu podia estar em tal lugar. Que você reflita. Não é mais tempo de brincar de ser cristão. O Senhor Jesus está voltando. E é tão iminente, tão evidente, de que as coisas que estão acontecendo. Ontem eu estava em casa comentando com a minha filha sobre o livro de Mateus, capítulo 24. Quando Jesus dizia assim para eles: olha, a hora que a figueira florescer, a hora que a figueira florescer. Auri, esposa, lembra que a figueira, Israel, Jerusalém. Israel, a hora que a figueira florescer, e ela floresceu no ano de 1948, dia 14 de março, e o Senhor, o próprio Cristo, falou assim: aquela geração verá. Gente, essa é uma outra pregação, não é verdade? Mas é eminente. Se prepare, meu. Eu quero ver você lá no céu. Fala para a pessoa que está dizendo assim: eu quero te ver lá no céu, hein? É, diz para ele assim: eu quero te ver lá no céu. Olha, quando chegar lá no céu, eu quero ver o rostinho de todos vocês. Eu não posso ficar assim: mas será que aquele irmão veio ou ficou? Uma coisa é certa: você não vai me encontrar aqui na igreja, não. Não vai me encontrar. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos? Mas antes, eu quero dizer para você que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém? E você vai dizer para duas pessoas que estão do seu lado assim: olha, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos lá? Não para o marido. Não para o marido. As esposas estão querendo ir para o marido. Marido não. Para outra pessoa. Diga isso aqui: paz do Senhor Jesus esteja com você. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia. Olha, irmãos, eu estou numa campanha ferrenha. Pelo menos eu estou nessa. De deixar o celular de lado, a Bíblia virtual. Quem é que trouxe a Bíblia? Quero ver. Isso. Levanta ela assim para cima, assim. Gente, vamos aproveitar. Né, Val? Vamos aproveitar a Bíblia. Vamos aproveitar a Bíblia enquanto ela está no nosso meio. Nossa, você deve estar. Nosso pastor Mauro hoje está meio deixando nós preocupados. É para deixar preocupado mesmo. Tem que deixar bem preocupado mesmo. Amém. Abra ela no livro de Hebreus. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje à tarde. Estava preparando algo, digo assim: é isso aqui que eu vou falar. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no meu livro aqui está, na minha Bíblia aqui está grafado, que de tão importante que eu acho que é esse texto. O livro é Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra poderosa de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Põe a mão no seu coração, feche teus olhos. Meu querido e amado Espírito Santo, meu precioso amigo, eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, os nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor tem para nós neste final de tarde. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, diga Jesus é louvado, diga eu amo o Senhor Jesus. Você está numa igreja pentecostal, então lugar de silêncio de morto é ali do lado. Aqui não, aqui nós temos vida. E vida com? Vida com? Abundância. Por gentileza, sente-se, igreja. Irmãos, eu amo falar sobre esse livro de Hebreus. O livro de Hebreus, os teólogos, né, e grandes estudadores da palavra de Deus até hoje não conseguem afirmar categoricamente quem foi o escritor. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi fulano, ciclano, mas não importa. Importa que o Espírito Santo é que trouxe essa revelação tremenda. E eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a fé. Sobre a fé. O quão é importante nós termos a fé como uma regra prática na nossa vida. A fé é aquilo que nos move. A fé é o principal motivo por qual você está aqui hoje nessa noite. A fé te trouxe aqui. Pela fé você crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O escritor aqui, ele começa dizendo assim, que pela fé, que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós interpretamos a Bíblia, a fé faz com que a gente consiga entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Sabe, irmãos, e quando nós falamos de fé, nós falamos de desafios. Quando a gente fala de fé, nós falamos de enfrentar problemas, de enfrentar dificuldades. A pastora Dani acabou aqui de falar, muitas vezes a gente vem na igreja até com o coração partido. O pastor não consegue decifrar de forma nenhuma o que está acontecendo com você. Acabamos de ver ali no testemunho, né, do nosso querido irmão ali, o esposo da Ju, né, que ele falou que ele entrou aqui e meio perdido, e de repente a fé que os fez mover, Deus trabalhou na sua vida. Mas para que a fé tenha uma validade, tenha assim uma autenticidade nas nossas vidas, a gente tem que tomar algumas decisões, algumas posições na nossa caminhada cristã. Se eu vivo por fé, eu dependo da fé. E a fé é algo que não é palpável. A fé não é como se eu estivesse pegando nesse copo, não. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo inexplicável. Nós já vimos o agir de Deus aqui no nosso meio, quem sabe você deve ter visto, que você fica até, poxa vida, mas será que, o que é que aquele irmão ou aquela pessoa tenha mais de fé do que eu ainda não consegui? Então a fé é algo inexplicável, mas a fé, ela está no coração de todo ser humano. Todo ser humano tem fé. Eu tenho fé, hoje aqui, eu estou pregando, de que Deus pode fazer milagres hoje, essa noite aqui. Que Deus pode fazer um milagre que pode alcançar a sua família. Pode alcançar o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Quem sabe se está aqui nessa noite ouvindo assim, ah, mas acho que é o pastor Mauro sabia da minha vida. Não, eu não sei de nada. É a sua fé que alimenta a sua mente e você passa a crer que aquilo vai acontecer. E a fé, o escritor aqui ao livro de Hebreus, ele separou alguns heróis da fé, diversos heróis da fé. Mas hoje nós estamos no ano de 2026, e eu quero saber quais são os heróis da fé de hoje. É eu e é você, somos nós somos os heróis da fé. Nós temos que contar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas cada dia é um milagre diferente que acontece na nossa vida. O simples fato de nessa noite nós estarmos aqui na casa do Senhor, prestando um culto de adoração a Deus, é um ato de fé. Deus nos concedeu vida, Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui, por causa da nossa fé. Eu separei aqui quatro pontos que alimenta a minha fé. A primeira coisa que eu separei aqui é a visão. Esses grandes heróis da fé, os homens que foram citados aqui, de Gênesis até o final do livro aqui, eles tinham em comum uma coisa. Primeira coisa, eles tinham em comum uma visão. Nós precisamos ter algo no nosso coração, nós temos que ter algo preparado para esse ano. Pastor, eu penso esse ano em viver algo sobrenatural. Exponha, agora mesmo eu estava com a Bíblia aberta aqui, sabe, a pastora Dana aqui, e eu vi uma anotação que a pastora Carol colocou aqui. Claro que eu não olhei, mas a Bíblia dela aqui, né? Eu abri aqui e ela colocou ali várias metas do ano de 2025. E eu comecei a ver que algumas aqui, Tati, já começaram a acontecer. Por quê? Ela visionou isso, ela colocou uma visão. Então, cada um de nós precisamos entender isso. A gente precisa crer nisso. Lembro da história de Abraão. O que aconteceu com Abraão? Abraão tinha 90 e poucos anos, a sua esposa também, já tinham passado a idade de gerar filhos, não tinham filhos ainda, mas Deus veio e deu uma palavra para ele, deu uma visão para ele: olha, Abraão, você terá um filho, quem sabe você, hoje, um herói da fé, um dia recebeu uma palavra da parte de Deus. Mas ainda, diga assim comigo, ainda não aconteceu. Mas pela fé. O que que me move? A fé. O que movia Abraão? A fé. O que moveu Moisés? A fé. O que moveu o povo de Israel? A fé de que algo tremendo iria acontecer. E nós temos que viver assim, irmãos. O povo de Deus tem que viver de fé em fé. Todo dia, eu levanto de manhã, eu tenho fé de que hoje será o meu melhor dia. Levanta cedo e fala, e diz: eu terei o meu melhor dia. Não importa como será. Deus pega Abraão. Abraão, saia para fora. Deus está dizendo para Abraão: saia da sua zona de conforto, Abraão. Tá bom aí na tenda? Tá bom. Tá gostoso aí na tenda? Tá bom. O sol não está forte sobre você? Ótimo. À noite você não passa frio? Ótimo. Abraão, mas venha para fora e olhe para cima. E comece a contar as estrelas do céu. Sabe, queridos, nós temos fé. A nossa fé está ativada. Mas nós estamos numa zona de conforto. Estamos, quem sabe, com os nossos olhos fechados. Aquilo que Deus tem para você, você não tem ideia daquilo que o Senhor quer fazer para você. E só não acontece porque você ainda não abriu os seus olhos. Não saiu do comodismo, não olhou para cima. Então você precisa ter uma visão clara das coisas que você quer. Pastor, eu quero uma cura.